Muito obrigado, presidente, querido senador José, José Pimentel, demais componentes da mesa, nosso, em nome do nosso presidente da Junta Comercial do Paraná, saúdo a todos, o Adson Akion. Eu diria que nós temos, Pimentel, você disse bem claro, são os pais, aqui dentro do Congresso, os pais do Simples Nacional, Zé Pimentel, Luiz Carlos Halle e Carlos Melles. Cada um de um partido, e nós nunca, junto com as outras entidades, nós nunca discutimos nada de partido. Era sempre em prol do Brasil que nós falávamos aqui. Isso foi muito interessante e é assim. Mas eu falo em nome da FENACOM, que entre outras atividades, representa as empresas contábeis. E dentro das empresas contábeis tem todas as empresas do Simples, todas. E nós vivemos o dia a dia. Então eu posso dizer para vocês que o que eu vou falar aqui é o que eu passo o dia a dia de um micro, de um pequeno empresário brasileiro. Exatamente isso, da rotina burocrática e da rotina tributária que nós fazemos isso aí. Dizer a vocês também que o Simples é o maior, é o sustentáculo social e econômico do país. Sem o Simples, sem as empresas pequenas, o Brasil para. Ele não sobrevive. Tem que lembrar isso, por isso tem que ser tratada de uma forma diferenciada, como diz a nossa Constituição. Para nós, todas as empresas, dependendo de atividade ou não, todas deveriam ser simples. Todas. Quem regularia isso seria o faturamento. Porque você não tem ideia, quando chega um empresário na nossa empresa, eu quero montar uma empresa, essa atividade está no Simples? Não, não está. Ele vai procurar, mas qual é a próxima que se assemelha a ela? Para mim poder colocar ela, para a gente poder ficar no Simples. Aí você tem que achar um caminho. E todos nós sabemos que é assim. Por que ficar escondendo e fingindo que nós não vemos? Vamos mudar isso? Toda empresa, quando ela fatura até 4.800, nesse momento, a partir de janeiro, ela é Simples Federal. E até 3.600 é Simples Estadual e Municipal. Os depósitos recursais, meu querido Otávio Leite, que sempre foi comentado e nós nunca colocamos isso, e agora na 341 você está colocando os depósitos recursais para que as empresas pequenas possam ter um valor diferenciado nos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, porque é o que nós sofremos. A pessoa pequena não tem como levar isso adiante numa reclamação trabalhista, porque ela não tem nem capacidade de fazer esses depósitos recursais. A criação, José Pimentel, a criação de um Simples Trabalhista, está na hora de se pensar num Simples Trabalhista. Se nós temos uma diferenciação na Constituição, nós temos que aproveitar e fazer isso. Tá? Crédito. Desde que nós fundamos isso, Pimentel, em 2007, quando nós montamos, 2006, né, que nós fizemos o Simples Nacional, se fala em crédito. Vão buscar crédito num banco, pequeno. Vão lá buscar, que eu quero ver como é que funciona. Tem dinheiro? Tem, mas nunca é entregue para um pequeno empresário. Nunca. Sempre fica lá para alguém que vai buscar, mas o pequeno não consegue. É uma burocracia total. É aval, aval e aval. O cara não tem condições. E olha, gente, 10 mil para um pequeno empresário é muito mais que 1 milhão para uma outra pessoa. E outra, são os que mais pagam. Essas empresas são os que mais pagam, realmente. A substituição tributária também não tem o que discutir. E a empresa do Simples, empresa Simples de Crédito, também a FIF, nós precisamos aprová-la e colocá-la, porque eu acho que com isso nós vamos liberar essa parte dos bancos de não emprestar dinheiro para pequeno empresário. Porque é ali que não, eu vejo o grande entrave do crescimento do pequeno empresário aí. E sobre a lei, eu queria falar um pouquinho sobre a lei 155, que vai entrar em vigor em janeiro, tá? Que nós acabamos criando dois Simples. Nós criamos dois Simples, nós tínhamos dois Simples numa época e agora voltamos com dois Simples. Tem o federal e o estadual e municipal. Durma com um barulho desse a partir de janeiro dentro de uma empresa contábil para ver como é que fica. Durma. Eu quero só ver. E nós fatiamos. O pessoal diz que não vai ter, o cara vai ter até 4.800, não vai deixar de crescer. Todas as empresas vão controlar o faturamento até 3.600, porque a partir daí elas vão ter que pagar ICMS por a parte e automaticamente eles não vão se sujeitar a isso. Então nós estamos limitando ainda o faturamento em 3.600. Estamos limitando, pode ter certeza disso. Tá? E na prática não funciona assim. Nós vamos ter que fazer, imagino vocês, a partir do mês em que completar 3.600, a partir daí nós vamos ter que destacar o ICM nos estados. Aí eu tenho que acreditar o meu estoque. Eu tenho lá 100 mil de estoque, eu tenho que me acreditar de 100 mil, afinal eu não me acreditei, porque a partir daí eu tenho que me debitar. De uma hora para outra eu tenho que fazer isso. E a partir do dia seguinte, começo de um mês, eu tenho que virar uma chavinha do meu sistema e começar a destacar ICM, o ISS na nota. Isso é possível? Bom, fica aí um pensamento que vocês poderiam me deixar, me falar se isso é possível ou não. Eu diria para vocês quanto isso vai representar de receita para os estados e municípios, essa burocracia toda. Eu vejo no Paraná que tem um orçamento de 60 bilhões. Quanto vai representar isso aí? 10 milhões? Isso aí, gente. Vai ter fiscal para ver isso tudo? Não vai ter fiscal para ver isso tudo. Então, nós estamos ainda, nós temos muito, muito a que mexer. Eu queria falar do PET, do FIS, eu sei que está tendo um auê, nós entendemos, porque o PGDAS é entregue numa guia só. Ela não é entregue em três guias, estadual, federal, estadual e municipal. Então, a dívida que eu tenho na Receita Federal é uma só. É uma só. Como é que eu vou parcelar um débito federal? Eu também gostaria que fosse assim. Como é que a Receita vai me fazer isso? E o resto das dívidas, o que eu faço com ela? O dívida que eu devo com o Estado e o município. Não é melhor criar um projeto de lei complementar e aprovar isso correndo junto para que a gente pudesse ter? Eu torço, viu, Jorginho, que isso aconteça. Eu queria que acontecesse. Mas eu entendo que nós estamos entregando o PGDAS da Receita, eu só tenho um valor. O que eu vou fazer com as dívidas do Estado e do município na Receita que vai ficar pendente? Se todas estão pendentes na Receita Federal. Como é que eu vou parcelar o Estado, a Receita Federal? O que eu queria também, quero isso. Mas eu vou fazer um pedido aqui. Até que se resolva isso, Jorginho, que se proíba da Receita Federal tirar as empresas do Simples. Ela não pode tirar a empresa do Simples até que não se resolva isso. Ela não tem que parar de mandar essas cartinhas aí. Tá? Porque até lá, até que não se resolve isso, tem 550 mil empresas que vão ser tiradas. Eu quero, eu falo assim, eu duvido que a Receita Federal tenha coragem de tirar 550 mil empresas do Simples. Se tirar, para as empresas do Simples. Para! Isso nós não podemos deixar, gente. A Receita Federal não pode pensar assim. Eu recebo cartas do meu escritório todo dia. Vai sair do Simples. Aí os clientes vêm falar comigo. O que eu faço? Eu não tenho como orientá-los. Eu não tenho. Então, até que se mantenha isso, no meu querido Ademir Santana, que nenhuma empresa do Simples seja retirada do Simples. Nenhuma empresa. Tá? Nós, juntamente com a FIFE, sabe, nós fizemos um mutirão, a FIFE, com o SEBRAE, juntamente com a FENACOM, 550 mil empresas em dezembro e janeiro parcelaram as dívidas do Simples. Deu 27,3 bilhões aqueles parcelamentos. Todas esperando vir um refis com um desconto de multa e juro para migrar. E agora eles não têm condições de pagar a prestação mensal e mais o imposto do mês. Por quê? Porque a prestação mensal está crescendo pela GFIP, pela UFIR, é isso? Não, UFIR não, pela Selic, mais 1%. Não tem como pagar. Não existe isso. Então, todo mundo está esperando, viu, Jorginho, essa bendita desse refis, desse PET que você está trabalhando e que nós também queremos que isso seja resolvido. E nós precisamos fazer isso, porque os mesmos 550 mil que deviam em dezembro e janeiro estão devendo hoje. Então, pelo que eu estou entendendo, tudo que pagaram não abateu nada, não fez nada a respeito disso. Bom, gente, eu queria dizer para vocês que nós conseguimos fazer com que a lei geral seja uma lei viva. Desde que nós conseguimos fazer, eu participei dessa história com os pais da lei geral, eu estava aqui dentro do Congresso fazendo essa parte, não como político, mas como de entidade, afinal de contas, todas as empresas estão conosco, todas. E nós somos os primeiros. Olha, o cara vai se separar, ele vai falar com a gente, pô. Ele é tudo nós somos psicólogo, médico, tudo. Porque o que ele vai procurar? Nem todo empresário tem, ele não tem condição de pagar um advogado. Nada contra os advogados, por favor. Mas o contador, ele tem que pagar, ele tem que ir lá conversar, ele paga. Ele paga e ele vai conversar. Então, gente, está na hora de nós começarmos a pensar nisso. Dizer a vocês que quando nós fizemos a FIFE, viu, é que quando nós fizemos um projeto de lei nesse sentido, se nós tivermos agora 10 itens, mas 5 está acordado para passar, passa-se os 5 e vamos buscar os outros 5 na sequência. Porque tudo que nós queremos mudar na lei geral, nós não conseguimos. Agora, eu espero que o Otávio Leite coloque no da 341 essa parte, inclusive, fazer com que todas as empresas façam parte do Simples e que realmente nós possamos fazer com que apareça o crédito, mas lá no fundo, quero que vá lá, o Banco do Brasil, eu já fiz isso, vai lá no Banco do Brasil buscar dinheiro, se o cara te empresta, não te empresta, ele não empresta para você, tem alguém que já está na fila ali para pegar esse dinheiro, e isso é triste, e desejar sucesso, eu acho que o Brasil só vai para frente através das micro e pequenas empresas, só isso, não temos mais nada a dizer, a não ser desejar sucesso a todos os microempresários brasileiros, porque nós estamos torcendo por eles, aliás, vestimos a camisa deles dia e noite, com certeza absoluta. Era só isso, muito obrigado a todos.